dia, Oswaldo Luiz. Bom dia ao Navarro Júnior, também ao Paulinho, que está na técnica, e a todos os radioouvintes. Estamos aqui com o nosso secretariado, Reginaldo do Gabinete, o Daniel Gustavo. Ninguém conhece o Daniel Gustavo, conhece o Babão, né? Lá no planejamento. Inclusive, já pegou uma demanda grande aí. Nasceu o primeiro filho lá do planejamento, que foi a LDO 2023. E também o Claudecir aqui, do Departamento de Compras. Realmente, o município é um município pujante. É um município onde as demandas vão brotando todos os dias, né? Eu acho que dá para criar vários departamentos ali, né? Dá para criar um corpo de bombeiros para apagar incêndio, porque toda hora tem incêndio ali. Dá para criar ali também um SAMU para socorrer a toda hora os departamentos que passam pelas dificuldades. Então, nós temos ali diversos departamentos dentro da prefeitura, né? E não é diferente a área da zona rural aí, né? Nós tivemos um incidente com um ônibus, tá? Mas tudo dentro do previsto, e graças a Deus foi minimizado, não foi um incidente mais grave, tá? Não foi um incidente mais grave, mas por conta das chuvas, nós temos aí esse período de chuvas que tem nos afetado, e as nossas estradas rurais que já estão em manutenção, né? Haja visto que nós fizemos vários bairros aí, fizemos o bairro de Sertãozinho, estávamos fazendo ali a Cabiúna, também a região do Ormenese, lá o Morro do Rocha, né? Que é famoso, já antigo, uma demanda antiga já, de mais de 10 anos que é pedido para fazer aquela questão da manutenção do Morro do Rocha. Foi feito um trabalho maravilhoso ali, né? Onde a gente está passando, o trabalho tem sido bem feito, e depois dessa chuvarada a gente vai revisar alguns pontos onde há necessidade de revisão, tá? Mas houve um incidente com o ônibus. Na sequência, depois que nossas equipes estiveram lá para resgatar, para recuperar aquela questão do ônibus, foi feito um trabalho onde o terreno foi afofado, e no dia seguinte, né, caminhões e ônibus de transporte estudante também tiveram problema no mesmo ponto, porque foi afofada a terra ali, né? Mas é um trabalho que está sendo feito de cascalhamento, né, e tentando atender a todas as demandas.
Agora, prefeito, o vereador Lei das Três Águas esteve aqui, sim, a gente estava falando, discutindo sobre a situação dessas nossas estradas, mesmo porque não se respeita o limite que está dentro do Código de Postura e Obras do município, não é? Nós, correto, não temos a largura que é especificada dentro do código, nós temos aí muitos buracos na passagem, uhum. É uma situação difícil, né? E mesmo porque, segundo ele, nessa reunião com o senhor, deveriam discutir sobre isso para fazer um equacionamento disso tudo para...
Foi, nós tivemos uma reunião no final da tarde de ontem, agradeço aí a presença de vários vereadores que estavam lá presentes, né? E também do Conselho Comunitário, Municipal de Agricultura, e também os nossos servidores aí, tanto da educação como também do Departamento de Administração e de Obras, né? Nós tomamos uma medida que já estava sendo executada, né? Mas que muitas vezes não era conhecimento da população. O trabalho hoje de recuperação das estradas é trazendo ela para os padrões de metragem, de largura e também o serviço também que é feito no entorno das rodovias, das estradas rurais, né? Que é da contenção de águas, né? Fazendo ali alguma obra de intervenção. Então já está sendo feito e ficou definido que nós vamos voltar as estradas para o tamanho normal. Muitos agricultores foram invadindo o trecho das estradas rurais, tá? E acabou por estreitar a largura das estradas rurais, certo? E nós vamos devolvê-las. O plano diretor estabelece que é 6 metros, né? Em alguns lugares é 8 metros, em alguns lugares é 6 metros, e os carreadores, existe uma determinação que seja 4 metros. Tá? Então nós estaremos fazendo esse trabalho, e como eu já havia anunciado no passado aqui, nós contratamos uma empresa, né, que vai fazer uma segunda frente de trabalho com equipamentos como moto niveladora, reto escavadeira, caminhões que vão ser disponibilizados, tá? Nós adquirimos um rolo compactador que nós compramos com recursos da fonte livre do município, R$630 mil, e com isso vai fazer mais uma frente. Já tinha começado o trabalho com a equipe da prefeitura e agora vem essa empresa aí que já foi contratada e daremos aí a ordem de serviço para que ela comece os trabalhos, duplicando as frentes de trabalho.
É, agora, o senhor acredita que quanto tempo isso, prefeito? Aqui, infelizmente, nós ficamos um ano praticamente com as nossas estradas, porque as máquinas ficaram ali
do aterro sanitário.
E aí a zona
rural foi provisório, né? Porque a empresa Curica, ela começou no final do ano. Uhum. Então, durante o ano de 2021, nós fizemos um trabalho, né, de manutenção das estradas rurais, mas cada vez que chove... E nós temos uma particularidade aqui, e eu até quero agradecer o pessoal da usina Bandeirantes, Oswaldo. Nós sabemos que a nossa cidade, ela tem assim uma presença muito forte da usina Açúcar e Álcool Bandeirantes. Nós temos hoje 11 mil hectares que são cultivados a cana-de-açúcar. E esse cultivo, ele utiliza essencialmente o transporte com caminhões que transportam aí até 80 toneladas de cana, né, um caminhão até 100 toneladas, né, e passam pelas estradas rurais do município, tá? A usina, ela faz um trabalho que ajuda na manutenção dessas estradas, Oswaldo, tá? Mas o município, ele é desafiado a fazer essa manutenção. Então, nós fizemos durante o ano passado um bom trabalho. No final do ano foi necessário parar para a construção da segunda célula do aterro sanitário, aquilo que nós dissemos. Encontramos no município, quando chegamos, como tomamos posse, um parque de equipamentos deteriorado, né? Totalmente sem condições de trabalho. E eu quero aqui agradecer a presença do Kleber, o secretário de administração que está aqui. Ele fez um trabalho maravilhoso. Só em três equipamentos que nós fizemos, né, Kleber? Foram mais de R$500 mil de manutenção desses equipamentos. Retroescavadeira, rolo compactador e também o trator de esteira, moto niveladora, né? Então, nós fizemos um investimento de mais de R$500 mil só para reforma e manutenção desses equipamentos, Oswaldo. Daria para comprar um equipamento inteiro. É o estado em que nós encontramos os equipamentos do município. Adquirimos aí um caminhão pipa, né? Adquirimos também um caminhão basculante, né? Dois caminhões compactadores de lixo, né? Licitamos mais uma retroescavadeira, né? Estamos aí, recebemos uma escavadeira hidráulica, estamos refazendo o parque de máquinas e equipamentos e veículos do município, tá? Então nós estamos disponibilizando essas condições para que o trabalho na zona rural não pare mais, tá? Ele vai continuar agora, de agora em diante. Ou seja, antes nós tínhamos que parar para fazer o asfalto ou fazia as estradas rurais, né? Fazia o aterro sanitário ou fazia o trabalho da zona rural.
A gente sabe, prefeito, fazendo um adendo, o senhor disse que temos 11 mil aí. Só que, infelizmente, nós temos, além da usina, mais três usinas que entram aqui e levam. E essas usinas não praticam isso dentro das nossas estradas. Não tem como obrigar também esse pessoal a fazer um trabalho, participar, porque, infelizmente, eles só vêm e levam.
Isso é verdade.
Nós aqui ficamos a Deus dará.
Muito bem lembrado, Oswaldo. É importante que a gente agora faça a abordagem dessas empresas.
Ontem, e passando com o caminhão Cuca, dentro da cidade ainda.
Não, foi pior, o Cláudio, né? O Cláudio das Três Águas, né? O Cláudio, filho do João Dula, ele nos trouxe essa informação. Diz que no estado de São Paulo, né, as empresas, as usinas que utilizam as estradas rurais fizeram um acordo, como se fosse um termo de ajuste de conduta. Sim. Com o município, né? E aí, então, estão fazendo esse trabalho conjunto. E agora nós vamos levar isso ao conhecimento dessas usinas que vêm aqui também levar a nossa produção de cana, né, para que eles também sejam inseridos nesse processo de ajudar na manutenção das
estradas. Porque não é justo, a nossa daquele dentro tem que fazer o seu trabalho, né? As que vêm de fora não, né?
É verdade.
Tá ruim, né?
É verdade. E nisso nós temos que agradecer muito, nós estamos recebendo aqui a presença do Diego Garcia, né, o nosso deputado federal. Antes de tudo, ele é um amigo pessoal meu, de longa data, né? Nós temos um histórico de vida pessoal aí conjunto. e nós estamos recebendo ele, e nós temos que agradecer aí essa presença dos nossos amigos deputados que estão permitindo, que estão propiciando ao município recompor esse parque de equipamentos. O Diego, que tem destinado aí, ele vai poder falar um recurso que vai poder comprar mais equipamentos aí, né, Diego? É um bom dia para você, Diego.
Bom dia, já boa tarde, né, deputado?
Ah, verdade.
Boa tarde. O que é que tem que dá para se contribuir nesse sentido aí, deputado?
Sim, com certeza, né?
Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Prazer estar novamente aqui no estúdio, ao lado aí do nosso prefeito, também aqui do nosso grande parceiro, o vereador Eduardo, também os secretários aqui do prefeito que acompanham. Vem aí para o município um recurso de transferência especial que vai permitir a aquisição do município de mais um equipamento para juntar aí num parque de máquinas aí do município. O valor de R$580 mil. Essa modalidade, ela permite a compra direta pelo município. Então, é mais rápido o processo. A emenda, ela está na fase de análise, daí tendo o empenho, já sai o pagamento automático, cai na conta do município e o município que faz a aquisição. Então, ele faz o processo licitatório e faz a aquisição do veículo, então isso acelera para que o mais rápido possível a prefeitura possa fazer a aquisição desse equipamento. No caso, né, a época, o vereador Eduardo, ele nos trouxe aí essa demanda para aquisição de um rolo compactador, né?
Isso.
Então, que é mais um veículo aí que vai dar esse apoio para todo esse trabalho e esse desafio que o prefeito tem pela frente aí, pelas estradas rurais aí do município.
Agora, a gente, o Diego, ele tem conhecimento da região, dos canaviais da região, vamos dizer a verdade, né, Diego?
Sim.
Quando era criança, teve que conhecer os canaviais por aí, Jacarezinho, Andirá.
Bastante cana aí,
velho. Agora, falou de licitação, prefeito, a situação dessa empresa aí que está fazendo essa mudança aí, está prejudicando todo mundo, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Está. Oswaldo, é uma obrigação da lei, é uma exigência de um decreto federal.
Já acabou o tempo deles, né?
Eles vão terminar o prazo deles dia 13 agora de junho, tá? Foi dado mais 15 dias úteis para eles terminarem o processo. Nós entendemos, Oswaldo, que é um processo pesado, porque assim, onde essa empresa encontrou um município que só tinha uma empresa fornecendo os sistemas, foi mais simplificado o processo de transferência, né? Carregando do sistema da empresa anterior para a nova empresa. Mas nós tínhamos aqui uma realidade de 5 empresas diferentes que forneciam sistemas, uma para folha de pagamento, contabilidade, licitação, compras, assim por diante. Então, foi mais difícil o processo por conta disso, tá? E é uma exigência da lei, a partir de janeiro de 2023, é obrigatório todos os municípios terem um sistema unificado e que converse com a Câmara e também com as autarquias que o município tiver. Aqui, no nosso caso, é o SAAE. Então,
porque
vai ser único.
Mesmo porque, né, deputado, para tudo hoje você precisa ter documentado. E se não tiver uma documentação segura, praticamente não vem nada.
É verdade. Há dias atrás, conversando também com o prefeito, com o vereador Eduardo, nós conversávamos justamente sobre isso, né, da necessidade de se investir cada vez mais para andar com tudo regularizado, com todas as certidões, documentações e se antecipar na realização dos projetos, né? A cidade, ela tem que já pensar lá na frente. Então, os projetos, eles têm que se antecipar, até para você poder buscar os recursos, né? Buscar, apresentar isso, seja para o governo do estado, seja para o governo federal, você tem que estar com as documentações, as certidões em dia e também com os projetos, né, prontos para você ter aquilo para captar esses recursos. Recurso tem. O que às vezes falta é justamente essa força para que você possa viabilizar para que eles, o mais rápido possível, possam assim, ajudar o desenvolvimento da cidade.
E a gente falava até de licitação, a gente está com essa situação, por exemplo, o pessoal do Mário Sérgio, discutindo ainda que sobre a situação daquele asfalto lá, que está numa verba federal, que já desde 2019, que foi feita a licitação, deu.
A empresa de.
Como é que é? Deu o quê, não é aqui? Quando fala, fugiu, deserta a licitação, e agora o município está fazendo a sua parte, e hoje está fazendo tapa o buraco. Troca de lâmpada e segunda-feira, segundo o Kleber, vai para a bomba dele, para a mão dele aqui, segunda vai fazer aquela rua lá. Né,
prefeito? Pedro Catroc.
Pedro Catroc, né? Vai ser feito. Então, o pessoal aí, correto. Ó, que já está há tempo aí já
reclamando. Ali, Osvaldo, é assim,
que ali está num cronograma daquela
verba federal, né? Ele está no cronograma para o recap asfáltico da verba federal, mais de 3 milhões de reais que vão ser investidos lá. Só que assim... O recap, ele vem quando a base está íntegra. O que nós vamos fazer ali é a base, tá? Para receber o recap que vai vir desses 3 milhões e pouco.
Mesmo, tá? Porque o deputado também tem projeto nesse sentido, não é, deputado?
Tem. Nós temos aqui uma emenda no valor de 800 mil. O município colocou também uma contrapartida, né? Que vai permitir aí que diversas ruas, né, prefeito?
Uhum. Vão ser mais uns 500 mil. Diversas ruas aqui da Zona Sul.
Zona Sul, né? Uhum. Da Zona Sul, que vão receber também esse aporte de recurso aí para recape asfáltico.
É, e licitação é um problema sério, né? Quando vai mudar isso, a gente não sabe, né? Ganha empresa, vem, faz um negocinho, vai embora e larga ali o município que paga o pato, né?
E hoje a licitação é por pregão eletrônico, então pode participar a empresa do país inteiro aí, que, né, nós não temos como saber quem é que vai se concorrer junto ali na licitação, Oswaldo.
E para mudar isso, né, deputado, tem que passar por lá, né? Não tem jeito, né?
Devia
ter um benefício para as empresas da cidade, né?
Há um tempo atrás, já não faz muito tempo, já teve mudanças aí no processo aí de licitação, né? Na lei que trata sobre isso. Mas a gente continua vendo ainda as dificuldades, né? Por isso que o Congresso aprovou a alteração na lei orçamentária, que agora permite essa modalidade de transferência direta dos recursos do governo federal direto para o município. Então, isso é com foco para ajudar os gestores locais, os prefeitos. Porque daí o prefeito, ele apresenta apenas o projeto, ele cadastra a proposta é aprovada, o recurso já vai direto para a conta do município. E daí o município faz esse processo para a licitação. Antigamente, além de toda a burocracia do processo licitatório, você tinha ainda as fases de aprovação dentro da Caixa Econômica Federal. Ainda existe essa modalidade de destinação de recursos, mas eu, particularmente, tenho adotado a transferência direta de recursos para o município. É mais rápido, é mais célere, recurso cai na conta. E daí depois a gente fica no pé do prefeito também para ele acelerar o processo, né? E para que o mais rápido possível aquele recurso se transforme numa realidade e traga os benefícios aí para a população.
É porque a licitação hoje, infelizmente, é a válvula que precisa ser destravada urgente.
É.
Que nós vemos hoje, tantas obras estão paradas aí, porque a licitação começa. Ah, mas ó, começou a obra e aumentou tudo isso aqui, nós estamos desistindo da obra. E aí fica o município esperando, igual a Santa Terezinha. O município agora assumiu, né, prefeito? E vai dar continuidade, porque se ficar esperando por licitação e faz licitação e vem e faz trabalho de 2 meses e vai embora, fica difícil, né? Por isso que eu digo que tinha que ter um compromisso com a cidade e com a região. Aí pega, ó, precisa de luz, que nem fez esses dias aí. Pega uma lá do Rio Grande do Sul. O cara não vai vir de lá para trazer lâmpada aqui, né? Vamos falar bem a verdade, né? E aí o que acontece? Quem fica para dar prejuízo é a população, né?
É a população. O serviço não é prestado, né? E
quando vem,
fica
tudo,
deficiente, fica
tudo
precário.
Fora daquilo que estava na licitação, como foi o caso das LEDs.
Aconteceu
LED, né?
De umas LEDs aí que estavam fora das especificações que o edital previa, né? O Kleber tomou todo o cuidado de fazer com que o edital estivesse assim, fechado, impedindo. Mas mesmo assim, o que acontece? O edital estava correto. A empresa é que tentou burlar, né, o contrato que ela ganhou para executar, né? Mas o Diego, também nós estávamos falando da zona rural, o Diego também tem R$700 mil destinados para estradas rurais, que vai ser aplicado ali na região do Juca Batista, tá? É um trecho que vai ser feito manutenção das estradas rurais ali também, vai nos ajudar também. Ou seja, o Diego tem trazido recursos na área da educação, que é os ônibus, na área da saúde, que é o investimento na atenção básica, que é o da Covid que você trouxe. A área da saúde ainda implica também a Santa Casa, que você destinou recursos ali para a Santa Casa, correto? E das entidades, o Lar da Criança, o Asilo, também recebeu recursos. A São Pio, que é o atendimento aos dependentes químicos, correto?
E todas essas entidades foram equipamentos, né?
Correto.
Equipamentos aí que beneficiaram elas. Também a Santa Casa, né? Foi quase R$1 milhão em equipamentos.
Isto.
E agora tem mais recurso ainda previsto para a saúde, mais R$1 milhão já empenhado. E temos ainda, teve na época da Covid também, fizemos aí, priorizamos um aporte de recurso para o município, para o enfrentamento à Covid. O apoio à comunidade terapêutica, né, São Pio, que hoje atende aí, é uma comunidade importante, referência aí para o Paraná todo. E tem os ônibus, né, que está já
prestes a sair.
Prestes a chegar, né?
Correto, a MAN já ligou dizendo que em breve vai entregar os ônibus aí.
Então a gente está na expectativa aí nas próximas semanas já chegar.
Correto.
São 3 novos ônibus de emendas minhas. Então um deve chegar já nas próximas semanas, segunda.
Na sequência,
a secretaria mais 2, né? Daí que vem. A gente esteve vendo o estado dos ônibus, está de fato precário. O prefeito mostrou para mim, fez questão de mostrar, né? A gente viu ali a. Bem deteriorado, né? Já, alguns já até sem o estofado já para as crianças sentarem. Então, além da questão da segurança, né? Transporte com qualidade, isso faz toda a diferença. É uma demanda antiga aí do município. Há bastante tempo o vereador Eduardo, o prefeito, também trouxeram essa demanda. E agora estamos prestes aí a ver esses ônibus ajudando a população de Bandeirantes e as nossas crianças.
Mesmo porque era prefeito, nós estamos com um problema sério nesse transporte de alunos, né? Mesmo porque essas mudanças de horário de aula aí prejudicou bastante, né?
A sexta aula do estado, né?
Rebentou o município, né? Uhum. Não só Bandeirantes, como a região.
Todos os municípios estão passando por dificuldades para fazer a logística de novo, né? Porque criou diversos horários de entrada e diversos horários de saída, né? Das escolas estaduais. E isso impactou enormemente os municípios que fazem a logística do transporte escolar, não só para os alunos das escolas municipais, mas também das estaduais, né? É nós que fazemos.
E além da zona rural também, né?
Além da zona rural, né? E o transporte universitário ainda,
que foi listado,
que nós fazemos também, né? Não é, Reginaldo?
Através de uma licitação, né? Porque o município hoje não faz mais, né?
Não, nós não temos como fazer. Nós temos uma linha que é nós que fazemos ainda. Uma. As outras são feitas de terceirizados.
Terceirizado, não tem mais condição o município, né?
Não.
Mesmo porque hoje em dia também tudo está sendo, vamos dizer bem a verdade, os municípios estão começando a partir para esse lado, né?
Correto.
Deixando de ser uma grande empresa dentro do município. Hoje, na verdade, o município é o que mais emprega, né?
É o que mais emprega.
A prefeitura que mais emprega.
Correto. Não só os empregos diretos dos concursados, mas também os terceirizados que nós temos, né? Nós temos uma gama aí de prestadores de serviço para o município gigante, Diego. Gira em torno aí de algo de 300 pessoas envolvidas na prestação de serviços indiretamente para o município.
E a maior conglomeração é a educação, com certeza, né?
A educação por causa do orçamento próprio, Oswaldo. Então, o orçamento da educação e o orçamento da saúde, né, Diego? Por
Sim.
uma conta até de imposição do orçamento federal, né, 25% vai para a educação, 15% vai para a saúde. Mas aqui em Bandeirantes, o Diego, nós investimos mais do que os 15% na saúde. Nós chegamos em torno aí de 25%, quase que igualando com a educação.
E o dia ontem no Senado foi aprovado o piso do enfermeiro, e os municípios, vai impactar também na folha de pagamento dos municípios, para voltar para a Câmara, e com certeza.
E tivemos o do ACS e do ACE, que é o Endemias e agente comunitário de saúde, né?
Só que esse aí dos enfermeiros já estava há muito tempo esperando, né? E agora volta para a Câmara, e a Câmara deve reverandar também, né?
É, com certeza, é uma discussão já antiga, né? É claro que isso tem um impacto. A gente tem conversado aí bastante com os hospitais, principalmente os hospitais filantrópicos, né? Porque você não pode propor uma mudança que depois, na prática, ela venha a prejudicar, né? Ou a fomentar o desemprego, ou a fazer com que os hospitais diminuam o quadro de funcionários, né? Então, você tem que dar também para os hospitais alternativas, né? Para que aquilo que for previsto na lei, ele consiga ser cumprido também na prática, né? Os hospitais, principalmente os hospitais filantrópicos, estão aí já trabalhando acima do teto, né? Além do teto que é contratualizado pelo SUS. E como a tabela do SUS ela não é atualizada há muito tempo, então todos os hospitais hoje passam, né, por dificuldade, as Santas Casas, todos os hospitais filantrópicos, todos passam por dificuldades, né? Porque é uma conta que não fecha. É uma conta que não se paga. Então, com certeza a Câmara agora deve dar celeridade a essa pauta, até pela celeridade que teve também na aprovação ali, desde a urgência da matéria a votar o mérito. E daí agora é adequar de fato o orçamento para que se torne exequível, né? Porque caso contrário é um tiro no pé, né? Uma lei que se a gente não prevê de onde que virá os recursos para que ela seja executada e cumprida, você, ao invés de estar trazendo uma solução, você está aumentando o problema, né? Então, a gente viu na pandemia claramente isso. Eu até particularmente esperava que a gente veria mudanças significativas num quesito saúde. Agora, pandemia já passando, a gente vê que essas mudanças, elas não aconteceram, são muitos hospitais com dificuldade, são muitos serviços e especialidades com dificuldade, até médicos, uma coisa que eu não tinha, não era comum no meu mandato, mas hoje é comum, você vê a mobilização de médicos que atendem no Sistema Único de Saúde, vindo nos procurar para pedir ajuda para o hospital, para que eles consigam continuar operando, porque faltam recursos hoje, né, para que consiga se cumprir as inúmeras listas e filas que tem de espera para as mais diversas especialidades, né? Então, essa discussão é uma discussão urgente, né, de você prever recursos que possam suprir essa demanda da população, da sociedade. E, é claro, investir também muito em prevenção, né?
E mesmo porque não quer ser contra, né, um aumento, porque, na verdade, merece até muito mais.
De forma alguma.
Foram os profissionais de saúde que mais sofreram nessa pandemia.
Sem dúvida.
Né, o desgaste foi muito maior e tem que ter um respaldo para poder trabalhar tranquilamente.
Carregar o piano.
Mas agora não é só isso, né, prefeito? Junta muito mais coisa. E agora essa baixa do ICMS, que pode acontecer também, 17%, aqui no estado é 29%, vão perder bastante também, os municípios vão ter. Então, tudo recai sobre o município, né?
Há municípios pequenos aí que fizeram a conta, a CNM, Confederação Nacional dos Municípios,
sim,
fizeram uma conta, municípios pequenos que em 4 anos prevêem perder mais de 2 milhões de reais. Imagine o impacto que nós vamos ter aqui, né, em Bandeirantes. Então, é preocupante, sim, né, os municípios vão ter que fazer um esforço aí para poder reverter essa situação, e aqui cabe o papel do deputado, né, para poder nos defender nessa situação, né, até para encontrarmos soluções aí. Nós sabemos, Oswaldo e Diego, que é necessária, é importante a desoneração. Nós sabemos que isso fomenta e, de uma certa forma, ao mesmo passo em que você tem uma queda na arrecadação por conta da redução da alíquota, se isso gerar, fomentar de novo a roda da economia, ele volta na forma do giro. Ou seja, ele entra menos no índice, mas vai voltar mais, ele cresce um pouco, por quê? Porque a economia vai ser fomentada, ela é aquecida, e as pessoas comprando mais vão gerar mais ICM, né, voltando para a cadeia. Ou seja, diminui o impacto negativo que vai causar a medida. E isso gera, fazendo com o quê? Com que chegue no bolso do cidadão ali, gera emprego, fomenta, certo? E injeta o dinheiro lá, na ponta, e não aqui no meio, que é o poder público, certo?
Porque hoje a geração de emprego é a briga fundamental de todo político hoje, não?
Eu sou favorável à desoneração, só que ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, de forma a não tirar as estruturas dos municípios. Por quê? Porque hoje, Diego, não é o Estado, não é a União. Quem presta o serviço para o cidadão? Quem que fornece a educação? Quem fornece a saúde? É o município. Então, foi sendo assim, repassado para o município, né, as obrigações, né, e não foi na mesma medida repassado os recursos. Então, tem sempre que haver um planejamento, de forma a não impactar direto no cofre dos municípios, porque é eles que fazem a prestação de serviço, não é isso, Diego?
É isso mesmo. Hoje, na pandemia, né, a gente viu muitos estabelecimentos fechando e não conseguindo reabrir, né? Então teve aí um fomento do desemprego muito grande, e a gente precisa reverter esse quadro, né? Principalmente cidades como Bandeirantes, que tem um potencial imenso em diversas áreas, né? Então você precisa promover ações que possam fomentar aí novas oportunidades, né? Geração de emprego, seja com curso profissionalizante, seja com a construção de ambientes e a busca de recursos que possam aumentar a geração de emprego nas cidades, nos municípios, né? Então, tudo isso são necessidades urgentes, né? Porque a pessoa que está desempregada, a conta, a fatura no final do mês, ela continua vindo da mesma forma, né? Ela precisa ter o seu ganha-pão para tirar o sustento seu e da sua família, né?
Bom, deputado, prefeito, já que nós estamos aí, o município hoje, segundo o último balanço apresentado, pelo menos de boca, né?
Porque
no papel não pôde apresentar por causa da falta de documentação.
Os sistemas.
O município hoje está com um bom caixa.
Isso.
O que é que dá para colocar, inclusive com a presença do deputado, principalmente que nós estamos vendo aí que há uma movimentação do Casa Verde e Amarelo,
sim,
que é uma preocupação enorme na cidade em termos de casa popular, que há tempos a gente não vê.
Oswaldo, gostaria de dizer, nós temos diversas licitações aí em curso, tá? Hoje nós temos um bom caixa, já está aprovisionado aí recursos para Escola de Santa Terezinha, os 4 milhões, nós temos esse dinheiro em caixa, já está aprovisionado, vai bancar, certo?
Nós ajudamos a desenrolar esse processo, né, que estava parado no FNDE.
Escola de Santa Terezinha.
O prefeito passou essa demanda, né, e é um projeto grande, é um projeto audacioso e importante para o município, né? Então, nós tratamos diretamente com o presidente do FNDE, o Marcelo, que prontamente nos atendeu, conseguiu desenrolar, e agora o prefeito já tem aí os recursos necessários para poder executar o projeto, né?
Dar continuidade na obra, tá? A empresa é boa, a JDF tem correspondido, né? E nós temos recursos aí para devolução do SAAI, que já começou a ser feita, né? Os 2 milhões de reais já estão aprovisionados, já estão ali no caixa, né? Já estamos executando a devolução. Nós já temos também os 2 milhões de reais aprovisionados para fazer a obra da recuperação da água do Caio, né? A condenação que nós tivemos ali, 2 milhões de reais já estão aprovisionados.
Começou ali, não é, prefeito?
Já está na lista de licitação. Já passou pela compras, eu acho que já está até encaminhado para a licitação, para marcar e publicar o edital.
Preocupou esses dias com a chuva, né?
Hã?
Preocupou esses dias.
E você viu que esse ano já é a terceira chuva assim, pesada, né, que nós tivemos, né, e que impactou aí nos pontos de alagamento que nós temos no município. Nós temos outras licitações que estão em curso. O chinelão está sendo reformado, R$720 mil. Nós compramos 630 mil rolo compactador. Nós temos R$1 milhão reservados para área da zona rural, essa empresa que foi contratada, com mais os 700 mil aqui que o Diego destinou também para a zona rural, como eu disse, no Juca Batista. Nós temos também 1.600.000 do condomínio industrial, 1.300.000 da compra do terreno das casas populares, também já está em caixa, né?
Onde vai ser esse terreno, prefeito? Porque a gente só veio falar, comprou, mas
Bela Vista.
É o local, o senhor ainda não colocou, né?
Bairro Bela Vista.
Vai ser na Bela Vista.
Já vai ser no Bela Vista.
Ali na localidade ali.
É aquele terreno dos Godinho ali, aquele pasto que tem ali no alto. Lá de frente com a rua Vereador Eli Arantes Pereira.
Tá.
Serão 53 mil metros quadrados que nós adquirimos.
Próximo
lá.
Próximo o parque industrial que está sendo colocado, não? Não.
O parque industrial é aqui perto do SESI ali, né? E o terreno. O terreno é lá no alto, na Vereador Eli Arantes Pereira, né? No alto. E o que mais que nós temos? Nós temos também obras no Parque do Povo, nós temos as três quadras que estaremos entregando essa semana, o dinheiro também já está reservado.
Só pra...
800 mil de lâmpada de LED.
A de hoje foi cancelado a inauguração, né?
Aproveitando, estamos cancelando a inauguração da quadra da Bela Vista e queremos nos solidarizar com a família, obrigado Eduardo, solidarizar com a família do senhor Hernanes, que faleceu, é vizinho ali da quadra, né? Mora ali junto à quadra da Bela Vista. Nos solidarizamos aí e rogamos a Deus que conforte a eles. E temos aí também diversas licitações da educação e também da área cultural, R$400 mil para a Expoban, já estão, né? 1,5 milhão de contrapartida dos asfaltos, tanto do Diego como do Tony Vantier, né? Temos aí também as pedras irregulares, o recurso, parte deles já está na conta. Temos as duas UBSs que vão sair, parte do recurso já está na conta. Né? As duas casas do Parque do Povo que nós estamos construindo, o recurso, R$200 mil já está na conta. Então teremos diversas licitações que já estão saindo, obras que já estão iniciando, né? Contrapartida das emendas dos deputados, serão mais de R$1 milhão de contrapartidas aí, né? Uma bobcat que nós estaremos trazendo, 4 ambulâncias, caminhão, né? R$320 mil de um caminhão, né? Diversos veículos e equipamentos que nós estaremos comprando. Então nós teremos um investimento aí, Oswaldo, de mais de R$25 milhões, né? Em obras e equipamentos que nós vamos estar trazendo ainda este ano e vão estar sendo executadas.
Tá? Só falou de cultura, só lembrar, agora porque a gente falava com a Elaine Pereira, que é assessora da governadoria do Ratinho.
Isso.
Sobre a praça, amanhã temos aí o cinema na praça, né? Convidando mais uma vez, aproveitando o ensejo, né?
Nós queremos agradecer a parceria que nós estamos tendo com o governador Ratinho Júnior, as diversas secretarias, e este é mais um evento aí em parceria com o governador, o cinema na praça, amanhã a partir das 19 horas, nós estaremos disponibilizando para a população duas sessões, né, do cinema na praça, tá? E outros eventos culturais aí que nós vamos estar disponibilizando aí, tem a previsão de um circo, né? Que vai vir também aí para o mês de julho, e agora em junho, 24, 25, 26 de junho, a festa junina municipal. Hoje nós estivemos lá com o Diego, na APAI, né, Diego? A APAI está fazendo um trabalho maravilhoso, quem conhece
trabalho
as estruturas,
de licitação hoje lá, né?
Parabéns aí à presidência da APAI, na pessoa do Roberto, ali que trabalha lá no São Lucas, e da diretora Sônia e toda a equipe de professores e servidores lá da APAI. Nós temos uma parceria com a APAI, onde nós disponibilizamos professores municipais num convênio que nós temos com a APAI, e a APAI está prestando um serviço maravilhoso, né? Eu sou suspeito de falar, minha mãe aposentou-se como diretora da APAI de Uraí, né? E eu tenho um carinho especial com a APAI. Mas a APAI tem um trabalho maravilhoso, o Diego esteve lá conosco, certo? E nós até convidamos as pessoas a estarem hoje lá até as 4 horas da tarde. Eles estão fazendo uma amostra do trabalho que eles executam lá, certo? Então, toda essa atenção, todo esse carinho que nós temos com as organizações aí do município, tá?
E aproveitando a palavra de APAE, é bom até a gente passar, quando temos o deputado, que hoje a gente falava, esses dias atrás, sobre a situação das nossas escolas hoje. A necessidade de um psicólogo nas escolas passou da hora já, né?
Depois da pandemia, essa necessidade se tornou mais real ainda, Oswaldo.
Mais real. A situação que nós estamos vendo, não só aqui, como no Brasil inteiro, né?
É, o deputado conversava com a equipe psicopedagógica, né, deputado? E eles falaram sobre essa realidade, o Luan, ali da...
Sim. Infelizmente, né, nós tivemos aí quase dois anos dessa ausência das crianças na sala de aula, né? Só que, até no final do ano passado, na CCJ, eu fui relator da subcomissão da criança e do adolescente, e nós apresentamos um trabalho e os estudos, né, com base em vários estudos pelo mundo, em que a gente traz vários dados e informações referente a essa realidade que nós estamos vendo agora, muito presente. Até na época, o meu relatório foi bastante criticado, né, porque eu falava bastante sobre o impacto, né, de termos por tanto tempo mantido as crianças fora da sala de aula. E só que hoje já é uma realidade no Brasil todo, com o retorno das crianças à sala de aula. Então isso, em qualquer cidade que você vai, só muda a cidade, o nome da cidade. Os problemas são muito semelhantes, né? São crianças em situação de obesidade, são crianças que por conta de alto tempo de exposição à tela estão mais irritadas, nervosas, impacientes. Crianças que já tinham alguma deficiência foram duramente impactadas por conta disso. Eu tenho aqui mensagem de diretores de escolas em que os professores agora no volta às aulas, após receberem os alunos e o contato dia a dia de trabalho com os alunos, estão ficando doentes. Os professores estão ficando doentes. Por quê? Porque as crianças voltaram com uma crise de ansiedade, de nervosismo, de irritação, de violência, com quadros gravíssimos para dentro da sala de aula, né? Muitos pais também doentes e com problemas inúmeros de saúde, né? Problemas emocionais, psicológicos, até porque também não sabiam como lidar e suportar com essa situação, com as crianças dentro de casa. Muitos às vezes perderam o emprego, tiveram que abrir mão do emprego para poder ficar com os filhos. Então isso gera um impacto emocional muito grande, né?
E essa então, geração de impacto, inclusive trazendo agressividade. E só um psicólogo para analisar, né, a agressividade de uma criança. Falou de morbidade, hoje é comemorado. Hoje a gente lembra, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade Mórbida Infantil. E isso também tomou conta das nossas crianças, né?
Tomou conta, né? As crianças muito tempo dentro de casa, às vezes sem acompanhamento adequado. E você acaba perdendo o controle. Eu tenho 3 crianças pequenas dentro de casa, então eu sei como que é. Se você não ficar em cima deles ali, eles vão querer o tempo todo estar comendo coisas que não é para estar comendo o tempo todo, né? Então troca facilmente um bolo de chocolate por um prato de comida com muita facilidade, né? Então você tem que essas coisas. As famílias precisam de apoio e de suporte, né? Então, assim, é uma coisa que nós conversamos hoje com a equipe da Secretaria de Educação, né? Eles também nos trouxeram uma demanda para ampliação ali do espaço que eles têm hoje, né? Para poder ofertar um serviço com maior qualidade, de ter mais profissionais. Já tiveram a oportunidade ali de tratar diretamente com o prefeito disso. E a gente diz para os pais, eu como pai também, né? Para buscar caminhos e alternativas para você melhorar o ambiente, principalmente dentro da tua casa, dentro do lar. Eu digo para os pais o seguinte: reduzir o tempo de exposição das crianças à tela, né? Hoje, infelizmente, as nossas crianças estão muito expostas à tela, é o computador, é a televisão, é o celular, o tempo todo na mão da criança. Muitos pais acabam dando até hoje como brinquedo para o filho um smartphone, um celular, um tablet. E eu digo assim, esse não é, definitivamente esse não é o melhor caminho. Dedicar um pouco mais de tempo à literacia familiar, o pai criar um ambiente dentro de casa, né? Com livros para o filho, para ler com os filhos. Ah, deputado, mas eu não sei nem aonde procurar esses livros. Hoje, se você entra no portal do Ministério da Educação, é alfabetização.mec.org.br, você vai ter lá uma coletânea de livros gratuito.
E as bibliotecas também, nos municípios, né?
Além das bibliotecas, né? Mas os pais, eles têm os livros já gratuitos. Livros que já foram revisados, uma coletânea vasta de livros que estão disponíveis para quê? Para que o pai gaste bem o seu tempo com o filho, né? Então, para que ele melhore esse ambiente familiar. E sem contar o que isso traz de ganhos para a criança. Maior concentração, ajuda no processo de alfabetização, ajuda no aumento do número de palavras que a criança escuta por dia, que isso vai impactar no processo de desenvolvimento dela. Então, a relação afetiva do pai com os seus filhos dentro de casa. Então, isso melhora todo o ambiente. Nós precisamos, nesse momento, né, pós-pandemia, de buscar caminhos que possam nos ajudar a recuperar de todo esse impacto, esse transtorno com a perca de pessoas importantes na nossa vida, do nosso relacionamento, amigos, né, com a perca de emprego, outros problemas de saúde que vieram em decorrência da pandemia. Então, nós temos que agora buscar caminhos e soluções para isso. Então, assim, vamos dar sempre aí ao município de Bandeirantes total atenção a isso, porque é uma pauta que eu me dedico bastante lá em Brasília, na Câmara. O prefeito sabe disso, que pode contar com o nosso apoio. E nós, é claro, queremos sempre o melhor para as nossas crianças, né?
Bom, prefeito, a nossa pauta hoje, felizmente, dizer, né? Que na verdade nós vamos tratar de vários assuntos do município, não é? Relativos aí ao trabalho que está sendo desenvolvido, okay, e algumas questões, mas é lógico, com a presença do deputado, a gente sai até da pauta, e como somos escravos do tempo, não sei se eu queria alguma coisa falar antes disso, para que a semana que vem a gente possa falar, né, com mais, não é, mais espaço para responder também a comunidade, né?
Correto. Nós estamos fazendo a equiparação, fizemos, né, a equiparação salarial do pessoal da saúde, foi pago agora em maio, né? Uma pauta que já estava se arrastando aí desde 2019, se não me engano, né? E conseguimos fazer frente a isso. O município honrou esse compromisso, que era um compromisso de campanha nosso, né? Fizemos o pagamento aí da equiparação da saúde, tá? Nós teremos a festa junina agora dia 24, 25 e 26, certo? Contratamos uma empresa de limpeza de bueiros, certo? As estradas rurais, a manutenção está contratada, a internet rural será dia 30 de junho, o asfalto ali da Zona Norte, da Zona Sul, dia 20 e 23.
A licitação?
Licitação,
De repente, nós tivemos alguma, já deu de zeta, né? Tomara que apareça agora, né?
Correto, tomara que apareça agora uma empresa aí interessada. E o asfalto, dia 20 e 23, uma da Zona Norte, outra da Zona Sul. Esperamos também que dê certo, porque da outra vez também apareceu uma empresa, depois desistiu na última hora, né? Dá quase 6 milhões de reais aí investidos aí.
A adequação aqui da Vila Maria também, já temos de asfalto.
Também está previsto, acho que nessa licitação, uma das duas aí vai contemplar a Vila Maria, tá? Então nós estamos trabalhando com muito empenho ali. Outros projetos que nós não anunciamos aqui também estão em confecção dos projetos para poderem ser executados. Tem muita coisa boa aí para chegar, né? Se Deus quiser. Isso, as amostras dos uniformes escolares. Os pais podem aguardar. Uma vez que foi aprovado, a empresa vai ser acionada e num prazo de 30 dias ela vai confeccionar os uniformes escolares e disponibilizar aí para as famílias, aí para os alunos. Tá bem?
Tá certo.
São seis playgrounds que nós compramos também, que estão para chegar aí.
Tá certo. Mas para frente a gente fala mais. Isso. O vereador Eduardo está por aqui também, esteve acompanhando o deputado, só para dar uma palavrinha, que nós já estamos com o nosso tempo praticamente exaurido. E hoje tem aí a situação desse rapaz que subiu na torre, ele deu um trabalho danado hoje pela manhã.
Pois é, rapaz.
Então, boa tarde a todos. É uma alegria, né, voltar a falar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna e enaltecer, né, o trabalho que já vem lá de trás, junto. Eu não canso de dizer, né, que muitos têm deputados amigos. Eu tenho um amigo deputado, então, que está sempre junto. Eu conheço ele antes de ser deputado. E o que a gente falou? Continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeito, com o mesmo caráter, com as mesmas atitudes. E isso é bom. Isso é bom para o município, que tem um braço estendido, uma voz que nos representa lá. E também nas questões das pautas que nós defendemos aqui, como vereador. A questão da pauta da educação, a pauta dos valores cristãos. Então é um grande guerreiro, um grande batalhador, e que a gente espera que continue por muitos e muitos anos sendo esse braço amigo aí da nossa comunidade.
E vai nos defender também, Eduardo, na pauta da questão do pedágio, né? Da questão das obras aqui.
Isso.
No entorno não só de Bandeirantes, Andirá, Cambará, que dá acesso a São Paulo, não
é
isso, Chico?
É, porque é só até Cornélio. Se viesse até aqui já estava bom, né? Não tinha que ir até Andirá, até Ourinhos também, né? Que senão também.
O Diego costuma dizer que se os outros municípios ao redor são contemplados e favorecidos, favorece o nosso município também, né, Diego?
Com certeza. Sem dúvida. Deputado, mais alguma coisa?
Eu só agradecer, acho que é a primeira oportunidade que eu estou tendo, então eu quero fazer um agradecimento especial. A Bandeirantes sempre me acolhe muito bem e, ao mesmo tempo, todo o apoio que nós tivemos aqui para a recepção do presidente Jair Bolsonaro, né? Então, acho que é a primeira vez que eu falo a uma emissora aqui na cidade de Bandeirantes. Então, eu queria agradecer a população de Bandeirantes e toda a região do Norte Pioneiro, que abraçou, que nos ajudou, o sul do estado de São Paulo também. Então, isso deu visibilidade para a cidade de forma internacional, né? Isso muda todo o cenário de apresentação do município, né? O município aí se tornou conhecido do Brasil todo. Então, isso abre muitas portas para a gente, para o nosso trabalho também, e para aquilo que a gente pretende e que a gente sonha e quer ver o desenvolvimento do Norte Pioneiro, ver o desenvolvimento e o crescimento de Bandeirantes. E para isso a gente precisa de apoio, né? Nada se faz sozinho. Então eu agradeço a população de Bandeirantes, né, que por todo o apoio, por todo o suporte que deu e as condições que nos deram também para que a gente pudesse receber aí o presidente da República pela primeira vez vindo ao Norte Pioneiro e vindo conhecer o potencial que o turismo na nossa região ele oferece hoje para o Paraná e para o Brasil, né? Então, assim, eu acho que com investimentos agora, com a nova concessão de rodovia, que é algo que eu tenho falado há bastante tempo com o prefeito Jaels, com o vereador Eduardo, a gente tem que chamar a atenção de todos os prefeitos locais aqui da região, porque isso vai impactar por 30 anos as nossas estradas, né? E o desenvolvimento aqui da cidade de Bandeirantes e de toda a região. Então, eu agradeço a Rádio Cabiúna pela oportunidade e peço à população que quer saber mais do nosso trabalho que nos acompanhe aí pelas nossas redes sociais.